Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Passamos a apresentar Os Ciganos no Senado Federal, uma tribuna contra o preconceito. Um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado, vencedora do Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica Brasileira.
Com as suas disputas, diferenças, polêmicas e avanços, o Congresso Nacional representa o povo e os estados brasileiros. No entanto, o palácio na capital do país nunca espelhou ou fez as vezes do povo cigano. Apesar de o Brasil abrigar uma população que pode chegar a até 1 milhão de ciganos, de acordo com estimativas não oficiais, eles são praticamente invisíveis também para o poder legislativo. As contribuições e os principais problemas da comunidade não costumam aparecer nos noticiários, nas discussões e também nos projetos que estão em análise na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Mas no dia 26 de maio de 2010, a cigana Marlete Queiroz, representante dos Calons no Distrito Federal, acordou cedo em sua barraca no acampamento montado no entorno do Distrito Federal. Vestiu-se com camisa vermelha, saia preta com a barra e estampas de flores amarelas. Passou uma maquiagem discreta e enfeitou-se com colete, colar, pulseiras e brincos dourados, além do binde, um acessório usado na testa, conhecido como terceiro olho. Acostumados com uma rotina de privações e preconceitos, naquele dia Marlete e outros ciganos de várias regiões do Brasil pisaram o carpete azul do Senado Federal e foram recebidos como convidados de honra na Comissão de Assuntos Sociais. Apesar da falta de informações oficiais, as autoridades e entidades ligadas ao assunto asseguraram que o Brasil tem uma das maiores comunidades de ciganos de todo o mundo, mas afirmaram que eles ainda sofrem com a violação de seus direitos, a indiferença das autoridades e com a falta de visibilidade na sociedade. Não há um órgão exclusivo no governo federal para atender esta parte da população. Ações ou campanhas específicas ainda são muito tímidas. As leis do país praticamente ignoram a existência dessas pessoas, que vivem em todas as regiões. Considerados uma minoria étnica pelo Ministério Público Federal, eles nem mesmo são citados pela Constituição. Povos tradicionalmente nômades, muitos ainda estão na estrada, em constante movimento e morando em tendas. Mas os ciganos também podem ser seminômades ou sedentários, como são chamados aqueles que têm residência fixa. Donos de uma cultura ancestral e peculiar, ainda sofrem com uma rotina de intolerância e hostilidades. Para discutir as políticas públicas, as dificuldades e as contribuições desta comunidade, a Comissão de Assuntos Sociais recebeu ministros, senadores, deputados, artistas, religiosos, ciganos e representantes de entidades ligadas aos ciganos para uma audiência pública em homenagem ao Dia Nacional do Cigano, comemorado em 24 de maio. A data é recente no Brasil, foi instituída no calendário por um decreto presidencial e comemorada pela primeira vez em 2007. Logo no início da reunião, o autor do pedido para o encontro, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou a presença dos convidados, lembrou que acompanha de longe a situação dos ciganos no Brasil e ressaltou que pela primeira vez o parlamento brasileiro abria suas portas a esses brasileiros.
Eu quero cumprimentar todos que estão aqui. Essa sessão, para mim, é uma sessão histórica. Eu, pelo menos, estou há 24 anos aqui no Congresso, 4 mandatos como deputado federal e 1 como senador, e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de presidir uma sessão que vai tratar de um tema tão importante do nosso povo, que é a realidade da nação cigana. Então, faço isso, podem vocês crer, com muito orgulho e muita satisfação, que vai ser transmitido para todo o Brasil, para que a gente possa dar visibilidade a esse povo que como outros, infelizmente, outras etnias, outros companheiros, enfim, índios, como os índios e negros, acabam sendo discriminados pelo preconceito que existe, queramos ou não existe, no nosso país e em outras partes do mundo. Então nós aqui lutamos sempre na linha do combate a todo tipo de preconceito.
O padre Wallace Zanon, coordenador da Pastoral dos Nômades da Igreja Católica, convive há quase duas décadas com os chamados Filhos do Vento e conhece de perto o cotidiano em um acampamento. Para cumprir sua missão e ficar mais perto dos fiéis, ele morou 4 anos em uma tenda e sentiu na pele as delícias, mas também as dores de ser cigano.
Meus 17 anos, né, de caminhada junto com os ciganos, dentre eles 4 eu morei junto com ciganos de barraca. Né, então, apesar de não ser cigano, senti na pele o que é ser cigano. Né, porque ser cigano é simplesmente você ganhar, né, ter o ônus das danças, ter o ônus da música, mas sim também você sentir na pele o preconceito, a falta de oportunidade, a falta de valorização, a falta do reconhecimento de muitas vezes de como pessoa humana. Né? Infelizmente, ainda nesse tempo, nessa pós-modernidade, ainda nós podemos perceber toda essa ação que ainda existe contra o povo cigano, que não é considerado nem como gente, como pessoa.
Mas naquela manhã ensolarada de uma terça-feira, no final de maio, padre Wallace reconheceu que a história podia ser diferente. A sala da Comissão de Assuntos Sociais ficou pequena para abrigar ciganos de todo o país que vieram participar da audiência pública. O ativista e líder religioso considerou a iniciativa simbólica e um primeiro passo para combater a marginalização histórica contra os ciganos.
Ele disse que toda caminhada, grande caminhada, começa com o primeiro passo, né? Então, que esse primeiro passo de hoje, quem sabe, no próximo ano, nós poderíamos estar lá dentro do plenário. E uma coisa assim importante, mesmo estando aqui dentro já nesse primeiro passo, há pouco tempo, fazendo uma pesquisa, eu vi que o único decreto que existia em toda a República era do presidente Getúlio Vargas. É proibido entrar no Brasil prostitutas, aleijados, pessoas de todas as formas e ruins e também ciganos. Né? Então, esse era o único decreto e agora o outro decreto que nós temos é do dia 24 de maio, Dia Nacional dos Ciganos. Então, que bom que nós tivemos esse primeiro passo.
Sentados lado a lado na bancada da Comissão de Assuntos Sociais, os convidados relataram as dificuldades enfrentadas pelos ciganos e diversos casos de discriminação. A presidente do colegiado, a senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, disse que ao longo de sua vida presenciou vários episódios contra o povo cigano. Rosalba recordou que ainda menina, uma empregada de sua casa costumava assustar a meninada com a ameaça de chamar os ciganos para raptá-las. Depois, já adulta, formada em medicina e trabalhando como pediatra, a senadora Potiguar lembrou que os colegas de profissão repetiam o mesmo comportamento de exclusão.
A pessoa que me fez quando criança susto era uma pessoa de nível educacional muito pequeno, mas eram colegas, médicos, pessoas já de uma formação bem maior, que chegavam e diziam: por que você atende tanto esses ciganos? Então havia essa interrogação. Por que seu consultório, sua sala está cheia de ciganos? Como se eles não fossem pessoas como nós, como vocês não fossem, que tivessem o mesmo direito de serem bem atendidos. Quer dizer, essa realidade existe, é muito forte, está no Brasil, no mundo todo. E é muito bom que a gente esteja aqui discutindo, porque eu acho que quanto mais existe um problema, nós não podemos deixar debaixo do tapete.
Para ajudar a romper o silêncio, o senador José Neri, do PSOL do Pará, disse que a audiência pública foi uma maneira de dar voz à comunidade. Segundo José Neri, também foi uma oportunidade de trazer o debate para o Congresso Nacional.
Esta casa escuta e vai ouvir com atenção as iniciativas que devem ser tomadas pelo Estado brasileiro, pelos órgãos públicos, e essa casa do Poder Legislativo abrir a possibilidade de ouvir os clamores, as reivindicações, as lutas do povo cigano, da nação cigana, que aqui, com essa audiência, tem passam a ter voz ativa, propositiva, e que não podem ser, como não devem ser, nenhum ser humano de qualquer etnia, de qualquer grupo, raça, cor ou ideologia, não pode ser tratado com violência, com exclusão ou com preconceito. Portanto, a grandeza e a importância desse momento é relevante para o Senado da República, para a Comissão de Assuntos Sociais e, em especial, para a Comissão de Defesa do Emprego e da Previdência Social.
Miriam Stanescom, da etnia Calderache, se orgulha em sua página na internet de ter inspirado uma personagem de novela e se auto-intitula Rainha dos Ciganos. Agora conselheira regional de promoção da igualdade racial, Miriam disse que a audiência pública foi um marco na história dos povos ciganos.
Hoje nosso povo, que era escorraçado, está sentado aqui no Senado. Tem coisa mais bonita que isso? Tem coisa melhor do que isso? Está na hora de acabar com a história de um cigano se sentir estrangeiro na sua própria terra. Nós somos cidadãos brasileiros, temos direitos constitucionais e temos direito também como minoria étnica.
Miriam Stanescom também é autora da cartilha Povo Cigano, o Direito em Suas Mãos. A publicação, patrocinada pela Presidência da República, valoriza a cultura e ensina como garantir os direitos desta população, além de dicas práticas sobre como obter a aposentadoria e atendimento médico, por exemplo. A cartilha traz informações para solucionar impasses e promover a tolerância.
Nessa cartilha, a luta que a gente tem, né, e é isso que eu quero dizer aos mais jovens, que é a história do medo contra o povo cigano. Quem tem que lutar contra somos nós mesmos. Fazer com que as nossas crianças se orgulhem de ser cigano. Somos o único povo do mundo que nunca compactuamos com guerra. Nunca lutamos pela posse da terra, somente pelo seu uso. E até isso nos é negado. Então, antigamente, quando os meus avós iam, não vai na casa dos gajês, não vai na casa dos não ciganos. Porque da mesma maneira que os gajês, os não ciganos, têm medo que a gente roube as crianças deles, os ciganos também tinham medo de você roubar a gente. Então, eu digo nessa cartilha o seguinte: a ignorância gera medo, que gera preconceito e alimenta a discriminação. O que, que eu quero dizer com isso? Esse intercâmbio tem que haver.
No mesmo caminho, o ministro Eloy Ferreira de Araújo, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, disse que o debate no Senado serviria para apontar alternativas para melhorar a qualidade de vida desta população. Ele argumenta que o governo está aberto para elaborar políticas específicas e buscar soluções que atendam às comunidades ciganas. Para Eloy, a situação no Brasil é bem diferente da realidade vivida em diversos países da Europa, em que as autoridades são mais intolerantes com a etnia. No início do segundo semestre de 2010, a Organização das Nações Unidas e o Vaticano criticaram a decisão da França de expulsar centenas de ciganos de seu território.
E ainda hoje, em países na Europa, os povos ciganos experimentam toda uma sortilégio de perseguição e de infâmias. Não acontece no nosso país. No Brasil, todo o governo tem intensificado ações de inclusão. Tanto assim que na CEPIR, que tem acolhida no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, representação de povos ciganos, a reflexão do governo em articular e formular inúmeras políticas de inclusão. Então, no nosso país, a gente tem o orgulho de dizer que, apesar das dificuldades que todos experimentam de romper com invisibilidade, de romper com perseguições, nosso país, isso é uma página passada. Nosso país hoje trabalha incessantemente na construção da inclusão e de pensar políticas para os povos ciganos.
Seu antecessor no Ministério da Igualdade Racial, o deputado Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, lembrou que nos últimos anos, os governos têm adotado políticas de inclusão para atender parte da população tradicionalmente discriminada, como os negros. Também medidas para amparar e proteger legalmente minorias étnicas, como os índios e quilombolas. Mas, segundo Edson Santos, ainda há muito a fazer, especialmente para os ciganos.
Quero aqui dizer que o Brasil sempre tratou ou deixou de tratar, colocou na invisibilidade segmentos importantíssimos na formação da nação brasileira. A par do esforço que o governo federal vem fazendo no sentido de resgatar essa dívida, né, do Brasil para com esses segmentos, muito ainda há o que se fazer. Os ciganos aqui chegaram no século XVI. e mantidos em uma situação de exclusão e de perseguição e discriminação muito grande ao longo desse tempo. É evidente que são novos tempos hoje no Brasil, mas é preciso a gente entender que esse acúmulo, né, de ausência da presença do Estado junto às comunidades ciganas deixaram uma dívida assim muito grande a ser feita.
Apesar de admitir a atuação limitada do governo, o ex-secretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Perli Cipriano, lembrou que o Executivo vem estudando maneiras de incluir os ciganos em programas sociais, como o Bolsa Família. Perli Cipriano reconheceu as boas intenções, mas disse que ainda faltam ações concretas para garantir os direitos básicos, como o registro civil e a matrícula dos filhos nas escolas. Cipriano informou que uma das principais reivindicações é a inviolabilidade de suas casas.
Eu acho que é preciso combater toda a forma de discriminação e preconceito. Lembrar que, além da Bolsa Família, o cigano, a questão do registro é fundamental, mas fundamental é que a sua tenda seja reconhecida como a sua casa, tão sagrado quanto um apartamento em Brasília, tão sagrado como o Senado e tão sagrado quanto uma igreja de alguém. Quase sempre a polícia entra nos acampamentos ciganos, revista todas as tendas. Se eventualmente um cigano cometer um crime, contra ele deverá proceder legalmente, como faz contra qualquer raça ou etnia. Localizar a pessoa, notificar. Mas entram à noite, invade todos os acampamentos sem mandato.
Nesta direção, a cigana Miriam Stanesco cobrou que o governo estabeleça a inviolabilidade dos acampamentos, já que as tendas ciganas não são reconhecidas como um lar e muitas vezes são invadidas durante batidas policiais.
Eu venho pedindo para ver o que a gente faz para dar inviolabilidade ao acampamento cigano, que eles tenham o mesmo amparo constitucional que tem as nossas residências, porque a casa do cigano é a barraca.
Outro problema grave enfrentado pela comunidade em muitos acampamentos espalhados pelo Brasil é o analfabetismo. A representante da Associação Cigana das Etnias Calons, do Distrito Federal e entorno, Marlete Queiroz, revelou que na região há cerca de 2.500 ciganos e aproximadamente 99% deles não sabem ler nem escrever. Para Marlete, este dado alarmante impede que a comunidade possa superar os obstáculos e garantir os seus direitos.
Essa audiência pública tem que servir para que nós possamos falar dessa realidade e possamos trabalhar dentro dessa realidade, sabe? Possamos ter voz mesmo aqueles ciganos, calões, que são analfabetos, porque garanto ao senhor que é em torno, pelo menos aqui em Brasília e nas comunidades ciganas calões que a gente tem acesso, que são muitas, 99% dos ciganos são analfabetos, por falta de oportunidade realmente de estudar.
A poucos quilômetros da Praça dos Três Poderes, o coração da capital da República, longe do piso de mármore, do carpete e do ar-condicionado dos gabinetes oficiais, Marlete vive em uma comunidade de ciganos calons. Em tendas espalhadas pelo acampamento de terra batida, eles mantêm tradições que atravessaram os séculos, mas não têm condições dignas de vida. Habituados a uma rotina marcada pela intolerância, não recebem entregas dos correios, quase ninguém tem emprego, registro civil ou carteira assinada. Também não há banheiros ou abastecimento de luz e água encanada, como explica a própria Marlete Queiroz.
A primeira vez que nós conseguimos uma concessão precária de uso para ficarmos 90 dias próximos a uma escola. Era a primeira vez que as ciganas, as crianças, calões estavam estudando. E essa diretora disse que os ciganos arrancavam olhos, braços, pernas e apontou para a avó de uma das crianças e disse que ela cozinhava os ciganos. Não conseguimos ficar nessa área, embora com direitos, né, adquiridos, porque a SEB e a CAESB se recusaram a colocar água e luz porque disseram que não colocavam água e luz em acampamento cigano.
O padre Wallace do Carmo Zanon explicou que os ciganos nômades têm muita dificuldade em matricular seus filhos nas escolas do Distrito Federal e também do entorno. E quando a inscrição é possível, as crianças são discriminadas nas salas de aula. O diretor da Pastoral dos Nômades do Brasil também apontou o despreparo dos professores e diretores dos colégios para lidar com a situação. O padre Wallace fez coro com a cigana Marlete Queiroz e reafirmou que, mesmo com a permissão das autoridades, o acampamento do Distrito Federal enfrenta vários problemas, como abusos na abordagem policial.
Conseguir um acampamento, lugar para eles colocar sua barraca, é a coisa mais difícil do mundo.
Um dia desses estávamos lá no acampamento, depois com documento em mãos, chega a polícia, nunca vi tanta arma na minha vida. E ele tinha documento ainda. Né? Uma diretora de uma certa escola, depois poderiam apurar um pouco mais isso, falar que para as crianças não chegarem na divisa da escola, porque a cigana poderia matar e depois comer aquelas, as crianças que estavam na escola. Só que ela esqueceu que tinha 5 ciganinhos estudando naquela escola que depois contaram para eles. Então ainda a discriminação, ainda a falta de pessoas preparadas, às vezes para assumir até um cargo de diretora, ainda acontece muito que vai acontecendo mais o preconceito no meio dos ciganos.
A falta de certidão de nascimento prejudica os ciganos até na hora da morte. Marlete lembrou que o presidente da Associação dos Ciganos Calon de Brasília e Entorno, Elias Costa, teve dificuldades para enterrar uma senhora da comunidade de Brasilinha, em Planaltina de Goiás, na fronteira com o Distrito Federal. A mulher não tinha carteira de identidade.
Outro dia em Brasilinha, o Elias aqui teve maior dificuldade de enterrar uma senhora cigana aos 70 anos porque ela não tinha certidão de nascimento. Então, se chegamos aos cartórios para registrar as crianças que são nascidas em acampamento, não se registra, porque não tem o endereço fixo. Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, é muito grande. Então, os ciganos só podem ficar 10, 15 dias acampados. Não existe condição das crianças estudarem.
Nesta luta contra o preconceito e a discriminação, Marlete Queiroz diz que a comunidade de ciganos nômades no Distrito Federal sonha em conquistar um endereço fixo. A ideia seria criar uma vila reconhecida pelo governo e, assim, ganhar o respeito da sociedade.
Nós temos um sonho de ter uma vila cigana onde os ciganos possam ficar nas suas barracas, ter visibilidade, a nossa cultura possa ser vista, possa ser admirado, os ciganos saiam do imaginário da sociedade, os ciganos também que queiram estar em acampamento possam ter, junto a essas vilas, esses nossos acampamentos, um local para se instalarem, onde possam ser reconhecidos.
Apesar dos relatos de dificuldades, a senadora Rosalba Ciarline disse que a audiência pública foi uma oportunidade para fazer uma reflexão, valorizar e mostrar um pouco da diversidade da cultura cigana ao Brasil.
A gente tem que levantar para valorizar, para saber o quanto vocês contribuem na cultura, em todos os aspectos. São cidadãos que têm direito a ter a sua liberdade, que esse é, acho que, o dom maior de uma vida, é liberdade, é ter a sua liberdade. E se todo brasileiro entender realmente o que é liberdade, respeitar a liberdade que você tem direito, e que cada um faz deste mundo a sua pátria.
A cigana Calon Marlete Queiroz torce para que o discurso da senadora do Rio Grande do Norte não seja apenas palavras ao vento, e o Brasil passe a respeitar, de fato, o povo cigano.
O Dia do Cigano não poderia ser comemorado de melhor forma, uma audiência pública nessa casa, que é de suma importância para esse país. Agradecer a todos os ciganos aqui presentes, de Brasília, de entorno, de todos os lugares, nós, ciganos, né, Calons, Rons, juntos nessa luta por essa igualdade, para realmente sairmos do imaginário dessa sociedade e deixarmos de ser um povo sem pátria e uma cultura sem país. Sermos cidadãos de fato e de direito. Então, esse momento, ele é histórico, ele é verdadeiro, ele é grandioso.
A cigana Wanda Sava veio de Campinas e estava otimista, mas parecia não acreditar que estava presenciando o envolvimento do Senado Federal nesta jornada para superar os estigmas contra os ciganos no Brasil.
Quando eu cheguei, coloquei os pés aqui, eu não acreditava que eu estava sendo convidada para um evento como esse. E eu fiquei encantada com Brasília, com o Senhor, eu não acredito que eu estou aqui. E eu estava perguntando, onde estou? Estou indo para onde? Eu lembrava, para a convenção da comunidade cigana, mas como? É, e eu, graças a Deus, estou aqui.
Também de São Paulo, o cigano Calon, Daniel Rolim, deixou o ateliê em que trabalha, como ourives. Vestiu terno e gravata e veio voando para participar da audiência pública, que considerou uma referência contra o preconceito. Ao final, pediu à organização que encaminhasse aos convidados uma cópia da reunião, gravada em DVD ou impressa.
Isso não é só um marco, isso não é só uma ferramenta, isso é uma cidade cigana, irmão. Isso não é só uma ferramenta, isso aqui é uma arma letal contra o preconceito. Isso tem que ser usado não só como documento, isso tem que ser usado como ferramenta para palestras, para quando um ou outro menos interessado em cultura levante uma questão, a gente tenha como argumentar com ele. Tem uma coisa que é muito, muito, muito forte: contra fatos não existem argumentos. Isso é um fato. Então eu só queria pedir, se fosse possível, uma cópia desse documento de hoje para cada um de nós.
O senador Paulo Paim revelou que, para guardar uma lembrança deste momento histórico, os convidados pediram uma recordação. Queriam levar para casa as plaquinhas de acrílico com os seus nomes impressos, que serviram de identificação e ficaram sobre a mesa durante a audiência.
É esse gesto que eu acho bonito. Sabe por que a amiga me pediu? Senador, bem baixinho aqui no meu ouvido. Senador, eu posso levar essa plaquinha? Eu achei de uma beleza isso. E por que ela está pedindo a plaquinha? Porque ela, nesse gesto, ela diz tudo aquilo que eu acabei discussando aqui. Ela diz: senador, é uma sessão histórica. E eu quero levar para mostrar para os meus netos, meus bisnetos, que eu estive aqui. Miriam, a placa é tua. Já é tua, leva ela com tudo que tem direito aqui. Parabéns. E aí eu sou obrigado a dizer para os meus outros convidados, né? Se quiser levar a placa, leve todas as placas agora. Eu acho que até eu vou levar a minha, viu? Até eu vou levar a minha para o meu gabinete. Depois a gente acerta aí.
Ao comemorar 25 anos no Picadeiro, o ator e dono de circo Marcos Frota lembrou que os ciganos sempre fizeram parte da arte circense. Sob as lonas, entre as suas especialidades, eles trabalham como ilusionistas, palhaços, domadores de ursos e de cavalos. Para combater o preconceito, o ator, que trabalha como trapezista, sugeriu que o Congresso Nacional organizasse uma exposição sobre a cultura cigana. Segundo Frota, essa influência foi fundamental na sua trajetória artística.
Eu estou aqui apenas para agradecer a toda a comunidade cigana, o carinho que eu tenho recebido, por onde eu tenho andado. Todas as cidades brasileiras, com alguma atividade com o meu circo ou alguma outra atividade, eu sempre fui acolhido nas barracas, nas casas, nas caravanas, nas ruas, de uma maneira muito carinhosa pelo povo cigano. Aprendi muito, a comunidade cigana brasileira é responsável pela formação do meu caráter e da minha personalidade. Então, tudo que eu possa fazer para retribuir o que eu recebi da comunidade cigana é pouco, perto da imensa sabedoria, sensibilidade artística, fé, espiritualidade que eu pude vivenciar construindo amizades com a comunidade cigana.
E ao final dos debates, o padre Wallace fez questão de recitar um poema de Benedito Sbano, o Palhaço Picolí. Mestre do circo há mais de 50 anos, o palhaço cigano ainda pinta o rosto, veste o nariz vermelho e faz o respeitável público sorrir. Os versos livres repetem o lema cigano: o mundo é minha pátria.
Só para encerrar, eu estou lembrando só de um pedacinho de um poema do Benedito Sbano, né, que ele diz: venho vindo bem de longe, de onde não estou lembrado. Sei que vou, não sei para onde, não me interessa o passado. Nascido numa carroça, sigo seguindo meu fado. O universo é meu futuro, que ficou foi passado. Me chamo de palha, de giramundo, lá vai o judeu errante, o cigano vagabundo. Com as pedras que me atiro, vou construindo o rosário de dor. E todos os dias rezo o texto inteirinho, pedindo força e paz ao Senhor. Se querem saber quem eu sou, faço parte de uma lenda. O mundo é minha pátria, minha casa é uma tenda. Muito obrigado.
Selega jengerolave, yekeronu mula. La chiti liva kerel heli.
Você acabou de ouvir Os Ciganos no Senado Federal, uma tribuna contra o preconceito. Um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado, vencedora do Prêmio Roquete Pinto de incentivo à produção radiofônica brasileira. Produção, redação e reportagem de Celso Cavalcante, Jorge Cardim, Larissa Bortoni, Maurício De Sante, Pedro Henrique e Rodrigo Rezende. Apresentação, Vladimir Espinosa. Locução, Thaís Vivacqua. Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Me sinto wrong. La ci di li va querer, cha ci pe. Adi alme gilava kamava tu.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.